Terça-feira, 22 de abril de 2025. Eu sou Alexander Horta. A partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as informações que alteraram os preços das principais commodities no dia de hoje. Veja os destaques. Calmaria no mercado pós-feriado. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram alta. Dólar em queda e menor oferta indiana dão tom positivo às cotações do açúcar. Bancos projetam safra menor de arábica e maior de conilon no Brasil e números refletem nas bolsas. Câmbio e avanço do plantio nos Estados Unidos pressionam o mercado do milho na B3 e também em Chicago. Soja encerra em alta, mas movimento é limitado pelos derivados em Chicago. Mercado do boi gordo. O primeiro dia pós-feriado prolongado foi de calmaria para as negociações nas principais praças produtoras do Brasil. Destaque aí para São Paulo, que manteve aí sem alteração os seus preços. De acordo com a Scott Consultoria, tanto compradores quanto vendedores ainda estão, abre aspas, em cima do muro, fecha aspas. O boi gordo se manteve em R$ 330 por arroba, a vaca R$ 290 por arroba, a novilha R$ 310 e o boi china R$ 335, portanto, sem alteração em relação ao fechamento da última quinta-feira. As escalas de abate estão em média para 7 dias no estado de São Paulo e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram modificação nos preços, tiveram alta nas cotações. A gente confere agora quais são essas 3 praças. Temos o norte do Mato Grosso com R$ 327, o oeste do Maranhão com R$ 300 por arroba e a praça de Marabá, no Pará, R$ 300 também, preços em alta para essas 3 praças. Apenas essas 3 praças tiveram modificação no dia de hoje. O consumo de carnes durante o feriadão foi ok, ou seja, com volume disponível suficiente para atender a demanda sem necessidade de alteração nos preços da carne no atacado. A única exceção foi para a carcaça da vaca casada. Essa sim teve uma queda pequena de 0,7%, cotada a R$ 19,85 o quilo. A carcaça casada do boi inteiro se manteve aí em R$ 20,75 por quilo. Já em relação às demais proteínas, segundo o levantamento da Scott Consultoria, carne de frango teve alta de 2,4%, negociada a R$ 8,40 o quilo, e a carcaça suína subiu 3,2%, cotada em R$ 13 por quilo. Vamos checar como finalizaram os negócios na B3, mercado futuro para o boi gordo. Você acompanha comigo na tela. Para abril, R$ 324,25, recuando 0,11%. Para maio, R$ 320,85, uma queda de 0,17%. Para junho, R$ 325,00, uma alta, nesse caso, de 0,23%. Mercado, portanto, sem um direcionamento, sem uma definição de rumo para os preços. Vamos entender um pouquinho do que vem pela frente. No programa Pecuária e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o André Aguiar da Boviplan. Ele pediu atenção especial para a oferta de animais que pode aumentar a partir do mês de maio. Mas o André disse que a atenção é importante, mas pouca coisa deve mudar em relação à precificação, principalmente por conta de uma oferta que pode até aparecer, mas sem grandes explosões aí de oferta, não. Veja o que ele disse.
A perspectiva é de ter uma oferta normal e nada pressionando demais os preços. É lógico, sempre vai ter alguns locais pontuais do Brasil que essa oferta acaba afetando um pouco mais a briga pelo preço entre produtor e frigorífico. Mas a perspectiva é de um normal de manutenção desses preços, baixando um pouquinho a coisa. Estão tentando, inclusive, o mercado para abril, maio, né, para fechamento de maio, tentaram baixar bastante o mercado, não conseguiram, já está outra vez recuperando, né, o mercado futuro. Então, mostrando exatamente que não tem essa oferta tão forte para para esses dois próximos meses, né? Os 15 dias de abril e os 30 dias de maio. Com isso, a perspectiva de, se a gente pegar o histórico de valor de diferença entre mercado futuro de maio e mercado em abril, pegando sempre o mês de abril, mercado futuro de maio, mercado futuro de outubro, nos anos anteriores, essa diferença era alguma coisa próxima de R$ 10, né? Esse ano nós já temos valores aí chegando 20, R$ 25 de diferença de preço entre mercado futuro de maio para o mercado futuro de outubro, mostrando essa virada de ciclo, inclusive no mercado futuro. Isso é uma boa notícia para o produtor, mas tem sempre que ficar atento para não deixar esses animais sobrarem na pastagem, acabando com a qualidade da pastagem, com a quantidade de pastagem e não conseguindo chegar com esses animais em boas condições para o segundo semestre de 2025.
E agora o mercado do açúcar. Dois fatores principais deram suporte ao movimento de alta para açúcar nas bolsas internacionais, entre eles a valorização do real frente ao dólar e a redução nas projeções de produção lá da Índia. O açúcar acabou fechando com altas em torno de 1%, tanto em Nova York quanto em Londres. No caso, da valorização do real, a expectativa é que diminua as vendas brasileiras na exportação. Já no caso da oferta indiana, a Associação Local de Fabricantes de Açúcar e Bioenergia informou na semana passada uma redução de 18% na produção entre outubro de 2024 e abril de 2025. Menos produção na Índia, menos oferta no mercado mundial. Vamos às cotações então. Primeiro eu mostro para vocês Nova York. Açúcar em Nova York para maio, 17,99 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 18 pontos. Para julho, 17,96, uma alta de 22 pontos. Outubro também com os mesmos 22 pontos de alta, 18,11 centavos de dólar por libra peso. Vamos ver Londres como encerrar as negociações. Agosto, 505,80 dólares por tonelada, uma alta até importante aí de 690 pontos. O outubro, 498 dólares por tonelada, subindo 580 pontos. E dezembro, 495,50, uma alta de 490 pontos, portanto, dia positivo para as negociações nas bolsas internacionais, no caso, o açúcar. O café agora, nessa terça-feira, também teve preços caminhando aí de forma positiva, no caso do Arábica, mas negativo aí para os preços em Londres. Em Nova York, o Arábica fechou com ganhos de mais de 2%. A força do real frente ao dólar influenciou nessa alta em Nova York, e dados divulgados sobre a safra do Brasil pelo Rabobank e também pelo Itaú BBA também acabaram influenciando nas movimentações. No caso do Rabobank, houve uma estimativa, divulgação de uma estimativa de safra brasileira de 62,8 milhões de sacas, uma queda de 6,4% em relação ao ciclo anterior. O Itaú BBA vem com uma projeção de 64,4 milhões de sacas, um pouco maior, portanto, do que a projetada pelo Rabobank. No caso do Arábica, a produção deve diminuir significativamente em 13,6%, com um volume um pouquinho maior que 32 milhões de sacas, segundo aí as projeções do Rabobank, mas para o Itaú BBA, essa produção de Arábica deve ficar em 40,9 milhões de sacas. Portanto, aí um pouco maior do que projetado pelo Rabobank, no entanto, ainda assim, um volume, né, de 40,9 milhões de sacas inferior ao produzido na safra anterior. Vamos ver como ficaram as cotações em Nova York diante desses números divulgados hoje. Maio subiu 1.085 pontos a 3 dólares e 77 por libra peso. Julho, 3 dólares e 72 por libra peso, 820 pontos de elevação. E o setembro, 3 dólares e 66 por libra peso, uma alta aí de 805 pontos, altas significativas, portanto, para o café Arábica lá na Bolsa de Nova York. Na Bolsa de Londres, o dia foi na contramão, dia negativo aí para os preços, nada muito significativo, mas enfim, encerrando do lado vermelho aí da tabela. O maio, 5.231 dólares por tonelada, perdendo 22 pontos. O julho, 5.257 dólares por tonelada, uma queda de 20 pontos. E o setembro, 5.195 dólares por tonelada, uma queda aí de 16 pontos. Esses são os números do café em Londres, e a explicação para essa queda em Londres tem a ver também com as projeções dos bancos. O início da colheita do Robusta, com uma expectativa recorde de produção para o Conilon aqui no Brasil, projetado pelo Rabobank, foi negativo para os preços, como a gente viu as cotações lá em Londres. Segundo o banco, o Robusta deve atingir um recorde aí de 24,7 milhões de sacas, crescendo 7,3% em relação à safra anterior. O Itaú BBA já projeta uma oferta um pouco menor, 23,5 milhões de sacas, mas ainda assim é um aumento de 12% em relação à produção do ano anterior. Então, isso acabou justificando essas quedas em Londres que a gente viu agora há pouco. Agora, dados atualizados pelo Secafé junto aos seus associados mostram que o setor deixou de embarcar 638 mil sacas de café agora no mês de março, equivalente a 1.932 containers, o que gerou um prejuízo de quase 9 milhões de reais no caixa das empresas, que além de não conseguirem embarcar o café, tiveram gastos imprevistos com aquele café que deixou de ser exportado. Desde que o Secafé iniciou esse levantamento em junho de 2024, as empresas associadas à entidade já reportaram um prejuízo superior a 66 milhões de reais com esses custos extras em função de uma estrutura defasada nos principais portos de escoamento do café aqui no Brasil. Bom, vamos ver como ficaram os preços nas praças comercializadoras. Você acompanha comigo. Em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.506 por saca de 60 quilos, queda de 0,79%. Em Franca, interior de São Paulo, R$ 2.600, uma queda de 1,52%. E em Poços de Caldas, Minas Gerais, R$ 2.610 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,35%. Mercado, portanto, sem um rumo definido aí, cada praça se ajustando à sua realidade. Muito bem, agora mercado do milho. Enquanto o plantio do milho avança nos Estados Unidos, as cotações recuam na Bolsa de Chicago. A terça-feira foi de queda para o milho, com o mercado atento à aceleração do ritmo de plantio lá nos Estados Unidos, que deve alcançar 50% das suas áreas plantadas nas próximas duas ou no máximo três semanas. A previsão de clima mais seco nas áreas que já estão com bom nível de umidade e chuvas nas regiões secas tem favorecido aí o avanço do plantio e o desenvolvimento inicial da safra, segundo aí a análise da Agriinvest. Vamos ver então as cotações lá na Bolsa de Chicago para o milho. Destaque para o maio, que fechou com queda de 6 pontos a US$ 4,75 por bushel. O julho, 4,83, uma queda de 6 pontos mais 75. Setembro, US$ 4,50. R$ 4,50, uma queda de 6 pontos mais 75. E na B3, a B3 também fechou no vermelho nessa terça-feira, acompanhando essa movimentação negativa de Chicago e a influência negativa da desvalorização do dólar frente ao real. Analistas também destacam que o ritmo de comercialização acabou sendo mais fraco nos últimos dias devido ao feriado prolongado no Brasil. Resultado foi uma queda aí de 1,1% para julho, R$ 69,92. Para setembro, queda de 1,03% a R$ 70,12. Maio ainda fechou com uma alta de 0,95% a R$ 77,48. Maio ainda trabalha de forma positiva, principalmente olhando para a oferta atual, que ainda é bastante restrita. Muito bem. As projeções para a produção da segunda safra de milho seguem elevadas, podendo passar aí de 100 milhões de toneladas devido à melhora do clima em grande parte das regiões produtoras. Mas essa, infelizmente, não é a realidade em todas as praças produtoras pelo Brasil. Localidades como Itambaracá, no norte do Paraná, estão com o potencial produtivo comprometido. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o Mário Teixeira Marinho, produtor rural lá na região.
Muitos produtores plantou, sequer nasceu milho, entendeu? Sequer nasceu milho. E milho que nasceu, que está com 1 palmo de altura, teve áreas que morreram o milho, né? Não choveu. Agora, em 60 dias de plantio, o milho está com 1 palmo ou 50 centímetros de altura. Tem carreira que morreu, falta de seca, tem carreira que ainda está vegetando, mas não vai produzir.
A gente consegue apontar perdas, Mário? É um percentual bastante grande. Como é que está essa expectativa?
Ó, pela experiência de produtor que eu sou há muitos anos, né? Estou com quase 60 anos. Eu falo que na cidade de Itambaracá não se colhe milho, entendeu? E a região aqui, os municípios vizinhos também, estão na mesma situação. Tanto do lado do rio Paranapanema, que é o estado de São Paulo, que somos vizinhos aqui, né? Como do lado do norte velho do Paraná, que é Itambaracá, Andirá, Cambará, Santa Mariana. Você pega aqui Sertaneja, Sertanópolis, né? Tem lavouras que tá até grande o milho, mas se não houver uma chuva, provavelmente não vai dar nada também. Só que Itambaracá está mais crítico, entendeu? Está mais crítico. Tem lugar de milho que nem nasceu.
E os preços da soja lá na Bolsa de Chicago acompanharam as variações tanto do farelo quanto do óleo ao longo da sessão desta terça-feira e acabaram fechando o dia com altas. O farelo também seguiu esse mesmo ritmo positivo, mas acabou diminuindo aí esse ritmo das altas no final do pregão. Os operadores estão atentos aí às ofertas dos Estados Unidos e também da Argentina. Já o óleo inverteu o sinal, chegou até a trabalhar de forma positiva, mas fechou no vermelho, também limitando as altas da soja em grão lá na Bolsa de Chicago. Os futuros do derivado terminaram o dia com perdas de pouco mais de 0,5% entre os principais contratos. O mercado também acompanha o desenvolvimento da nova safra lá nos Estados Unidos, ainda de olho nos números que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou nessa última segunda-feira. Foi feriado aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos o mercado trabalhou normalmente e, portanto, com divulgações dos relatórios, os quais vieram aí acima das expectativas do mercado. Até esse último domingo, dia 20, o plantio de soja havia sido concluído em 8% da área, contra uma expectativa do mercado que girava em torno aí de 7%. Vamos ver as cotações da soja, então, como encerraram lá na Bolsa de Chicago. A gente tem maio subindo 5,5 pontos a 10 dólares e 35 centes por bushel. O julho, 10 dólares e 46, uma alta de 4,5 pontos. Agosto, 10 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Eni Fernandes, da Terra Agronegócios, orientou o produtor brasileiro sobre como está bem posicionado para os novos negócios que podem aparecer à frente aí, principalmente diante de uma continuidade dessa demanda forte pela soja brasileira. Veja as dicas do Enio Fernandes.
Eu compro um determinado produto agrícola. A minha relação de troca sempre foi 2 sacos por hectare. Um exemplo. Se eu estou conseguindo fazer essa relação de troca agora com 1,5 saco e a minha média 2 sacos, no momento de tanto risco sobre a mesa, eu me posicionaria. Agora, se a minha média 2 sacos e essa relação de troca desse produto que eu estou comprando está em 3 sacos por hectare, quer dizer, eu estou bem acima da média, você não precisa de pressa para fazer um mau negócio. Para fazer um mau negócio, eu faço lá na frente. Então, como eu estou sem referências comerciais, porque agora não é uma questão de oferta e demanda. Agora não é uma questão de fluxo financeiro de capital. É de barreiras tarifárias que são basicamente políticas e são basicamente determinadas por uma pessoa, o que ela vai fazer ou não. Então, eu não posso colocar todo esse risco na minha mão. Então, esse ano é o ano de você trabalhar com segurança, prudência. Os últimos anos tem sido assim, muita volatilidade, né? Mas o ano passado estava mais claro. Você viu uma grande safra do Brasil acontecendo e nós tivemos chance de vender antecipadamente acima de 12 bushel points. Agora, nós temos uma grande safra, as exportações vão ser no Brasil vão ser robustas, Nós vamos vender soja o volume que a gente desejar e que o mercado interno não absorver. Nosso estoque passar no final do ano vai ser pequeno. Nós devemos exportar mais de 108, 107 milhões de toneladas. A Argentina também vai exportar o farelo que ela farelo e óleo que ela quiser, devido à conjuntura agora que nós estamos tendo geopolítica. E no fim do dia, a safra americana também vai ser importante, porque só o Brasil não consegue atender a China. Agora, quanto mais segurança eu tiver da safra americana e os dias vão passando, eu também vou ter mais transparência nessas ações geopolíticas. Se você pegar o discurso de Trump há um mês atrás, a semana passada e nessa semana, mudou muito, porque está reagindo às reações do mercado. Então, acho que agora é um pouco de cautela. E só fazer quando o negócio for favorável ao produtor. E quando que esse negócio é favorável? Quando a relação de troca dele historicamente for boa. Não o preço em si.
E olha só o dólar, mercado financeiro hoje, destaque para o dólar, queda importante de 1,32% a R$ 5,73. É o menor valor desde o salto da moeda após o tarifaço de Donald Trump, que foi detalhado no último 2 de abril. No dia seguinte, aí, à medida, o dólar acabou encerrando a 5,62. A partir de então, ele disparou e chegou a bater ali os R$ 6 em 8 de abril. No pregão dessa terça-feira, o primeiro após o feriado prolongado, investidores seguiram repercutindo declarações feitas na última semana pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Na última quinta-feira, o republicano criticou o presidente do Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos, e afirmou que se pedisse o Jerome Powell, que é o atual presidente, deixaria o comando da instituição. A legislação americana não permite que Trump demita o presidente do Federal Reserve, mas a ameaça acabou repercutindo negativamente nos mercados financeiros globais, que valorizam os bancos centrais independentes. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção e audiência. Lembra aos senhores que amanhã a gente tem um novo encontro marcado a partir das 5 horas da tarde. Você é o meu convidado para acompanhar o fechamento do mercado. Até lá!